A partir de agora, passamos a apresentar pela Cultura FM, o programa Apostando no Semiárido, valorizando a vida e a cultura no sertão. Um programa voltado para você, homem e mulher do campo. Todos os domingos, das 6 às 6:30 da manhã. Apostando no Semiárido. Uma realização do Centro de Educação Comunitária Rural, SECOR, Serra Talhada.
Eita, que coisa boa, hein? Domingão aí no ar, todo mundo aí curtindo o feriadão, né? Mas acordem, curtam só esse domingo e a segunda, porque terça-feira as atividades começam, né? Eu quero desejar aí bom dia pra você, agricultor e agricultora, que está aí acompanhando todos os domingos. Que coisa boa, o nosso Apostando no Semiárido, que só está começando, e a gente, claro, vai começar na ciranda maravilhosa, na voz de Mariene de Castro, a baiana arretada de boa.
Sete, sete são 14. Com mais 7, 21. Tenho 7 namorados. Mas só me caso com um. Sete, sete são 14. Com mais 7, 21. Se essa rua fosse minha,
seria.
Eu mandava ladrilhar,
seria.
Com pedrinhas de brilhante,
seria.
Para meu amor passar,
você.
Trucupi!
Notícias quentes como brasa.
Ascom Barriguda firma novas parcerias. Será iniciada a terceira edição da campanha É da Nossa Conta 2014, que pretende mobilizar a sociedade em torno do tema do trabalho infantil e do trabalho adolescente protegido. O projeto é uma iniciativa da Fundação Telefônica com coordenação executiva do Cipó, Comunicação Interativa e Correalização da Unicef. A campanha 2014 se concentra no semiárido do Nordeste brasileiro, onde o trabalho infantil é mais recorrente e que precisam de ações que contribuam com a meta do governo federal para a erradicação do trabalho infantil no ano de 2020. Contará com parceiros locais como ONGs, instituições e igrejas para levar adiante uma campanha baseada em multiplicadores e na comunicação com foco local. Ao mesmo tempo, ocorrerão ações digitais para divulgação e conscientização acerca da campanha em nível nacional. Presente principalmente nos estados do Nordeste do Brasil, a campanha trabalhará com a conscientização por meio de ações offline e online de famílias em condições de vulnerabilidade, empregadores de mão de obra infantil, escolas e comunidades local, agentes que podem evidentemente, efetivamente contribuir para modificar o panorama do trabalho infantil no Brasil. Jaísa de Oliveira, a secretária executiva do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, apontou que é fundamental começarmos a discutir políticas públicas que garantam os direitos de educação, aprendizagem e trabalho protegido.
Você sabia?
Você sabia? Sabia?
Você sabia que hoje, 20 de abril, é dia do diplomata, dia do disco? Pois é, e amanhã é dia de Tiradentes, né? Muita gente aproveita o dia pra beber cachaça, né? O cara que arrancou o dente, ela aí, isso aqui tá fazendo gesto. O povo tira só o feriadão aí pra beber cachaça, né? E aproveitar mais um feriadão normal, mas não foi. Né? Não é dessa forma que a gente deve realmente lembrar, porque não se tem muito o que comemorar, né? Lembrar essa data marcante aqui no Brasil. Vou contar um pouquinho da história para que vocês entendam o que eu estou falando. Existem pessoas que se incomodam com determinadas situações políticas e, apesar de correrem riscos, vão atrás do que acreditam. Foi o que aconteceu com Tiradentes, cujo nome de nascimento é Joaquim José da Silva Xavier. Tiradentes recebeu esse nome porque um dos seus ofícios era o de ser dentista, né? Mas também foi militar e comerciante. Viveu numa época em que, mesmo após a independência do Brasil, nosso país continuou sendo uma monarquia e com muitos problemas sociais. Especificamente, em Minas Gerais, os problemas tornaram-se mais sérios, pois os meados do século XVIII, sou péssimo em matemática, Ave Maria. O Estado entrou em fase de decadência econômica, né? As jazidas de ouro estavam se esgotando e os minérios foram ficando cada vez mais pobres. Né? Mesmo com este quadro, o governo português continuou exigindo impostos dos minérios que tinham que pagar semestralmente, sem arrobas de prata, né? Destinados à Real Fazenda. Imposto este chamado de quinto, tudo piorou com a decretação da derrama, medida administrativa que permitia a cobrança forçada de impostos, mesmo que fosse preciso prender os devedores. Olha só que absurdo, né? Inconformado com a situação, um grupo formado pelas pessoas mais influentes do Estado passa a organizar reuniões conspiratórias. O grupo era diversificado. Havia homens impulsionados pela ideologia ativista, revolucionários, né? E, em maior número, mineradores e magnatas indevidos. Não havia, então, uma motivação social nem preocupação com a população oprimida, mas sim com a defesa de interesses políticos e pessoais. Coisas que ainda acontecem até hoje. Os principais planos do governo de revolucionários, chamados de Inconfidentes, era libertar o Brasil de Portugal, desenvolver indústrias no país e criar uma universidade em Vila Rica. Mas o grupo não tinha organização suficiente para levar a revolta até o fim e acabou sendo perseguido e preso. Os Inconfidentes. José da Silva Xavier, o Tiradentes, né, que nasceu em 1746 e foi brutalmente assassinado em 1792, né, o principal personagem da Inconfidência Mineira, foi influenciado por José Alves Maciel, que regressa da Europa e trazia ideias, né, República, misericórdia, vou aprender a ler para poder passar essa notícia direito, viu? República e Libertação, passando então aí a fazer parte do grupo. Foi preso em maio de 1789, no Rio de Janeiro, quando buscava apoio da província vizinha. No dia 18 de abril de 1792, era proferida a sentença aos 29 presos, sendo 11 condenados à força e os restantes ao asilo. Mas 48 horas depois, no dia 20 de abril, era proferida nova sentença condenando apenas Tiradentes à força e os demais ao exílio na África. Eu falei asilo, me perdoe, minha gente, é exílio, viu? No dia 21 de abril de 1792, Tiradentes foi enforcado no campo de São Domingos, no Rio de Janeiro. Seu corpo foi esquartejado e os despojos expostos em locais onde exercera seu papel de conspirador. Tá vendo aí a notícia trágica? Então, assim, vamos parar de achar que o dia 21 é o dia só de beber cachaça e começar a refletir como é que estão acontecendo aí, como é que os nossos políticos estão trabalhando nos nossos municípios, né, nos nossos estados, no Brasil, e começar a refletir até que ponto você, enquanto cidadão, tá fazendo a diferença, porque foi o que esse cidadão tentou fazer em nome, né, do Brasil, em nome da gente, porque hoje, se a gente usufrui liberdades, né? Isso a gente deve a essas pessoas que deram a vida a favor dessa libertação. É um momento de reflexão. Bom, mas agora vamos de música? Vamos lá? Ouvir Gonzaguinha? É.
A gente quer valer o nosso amor. A gente quer valer o seu suor. A gente quer valer o nosso amor. A gente quer um mundo melhor. A gente quer carinho e atenção. A gente quer calor no coração. A gente quer sua alma de prazer. A gente quer ter muita saúde. A gente quer viver a liberdade. A gente quer viver felicidade. A gente não tem cara de banana. A gente não tem jeito de babaca. A gente não está com disposta na janela pra passar por ela. A gente quer viver pleno direito. A gente quer ter todo respeito. A gente quer viver uma nação. A gente quer ser um cidadão. A gente quer viver uma nação. A gente quer ser um cidadão. A gente quer viver.
Parabéns! Parabéns pra você que está aí completando o ano, né? Muitas felicidades, que Deus abençoe, né? Que os bons espíritos de luz iluminem vocês, né? Que a gente possa comemorar. Tem muitas coisas, né? Pra gente, que a gente possa comemorar. Não só a data de aniversário, mas o fato de estar vivo, de amanhecer esse domingo aí com saúde, junto com a família, podendo andar com suas próprias pernas. Isso já, com certeza, é um motivo de comemoração. Por isso, um beijo no coração de vocês e que Deus abençoe cada um, viu? O nosso domingo só está começando, não é despedida não. Vamos então agora para a agenda do SECOM? Vamos ouvir? Tem muita coisa boa.
Agenda da semana. Agenda da semana.
Então, agora a gente vai ouvir a história aí, uma história bacana de experiência que deu certo, né? No assentamento Poldrinho, que fica a 23 quilômetros aqui de Serra Talhada. É uma experiência com a palma forrageira. A variedade é a orelha de elefante. Eu tive na localidade, achei muito interessante. Aí eu conversei com uma agricultora lá, que foi a Selma Maria da Silva, uma mulher guerreira, né? Uma mulher que fica no campo, que trabalha, que bota o lenço na cabeça e vai lá com toda a força que ela tem, que ela demonstrou de plantar melancia, de plantar abóbora, né? Aquela alegria toda no rosto. Uma coisa bonita de se ver uma mulher forte, sertaneja, enfrentando o dia a dia, sozinha, porque o esposo dela faleceu, mas ela continua lá na garra. Então vamos ouvir como foi essa experiência, né? Como foi lidar com essa nova tecnologia aí, acompanhada pelos técnicos do SECOM.
Fala o nome da senhora. Selma Maria da Silva Lima. É, a gente acampou em 2001 e recebemos a Posta da Terra em 2002 e continuamos na luta, trabalhando, lutando com muita fé e garra. E hoje a gente já acha que a gente está vivendo um paraíso, porque a gente sofreu muito, debaixo de lona, debaixo de uma poeira, na terra quente, e hoje a gente está em nossas casas, com nossas terras, nossas roças, tudo plantadas já, né? Eu acho que hoje a gente é outra pessoa, que todo mundo chegou com muito sofrimento, né? Mas teve Pereira para dar muita assistência para a gente, e Pereira, Hamilton Sindicato, foi quem deu muita assistência a gente na época que a gente chegou aqui, até onde a gente está hoje.
Como é o nome do sindicato de vocês? A senhora é vice-presidente do sindicato?
Não, sou da associação. Sim. É Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Serra Talhada.
Não, mas aí a senhora é vice-presidente?
Da associação.
Da associação. Pronto. É a senhora e um grupo de mulheres que faz o plantio da palma?
Não, por enquanto só tem eu que fez esse grupo, né, da palma que plantou. Aí tem outras famílias que já pegaram, tem dois ali que pegaram para fazer também, né? Mas é assim, a gente vai plantando, aí vai tirando a semente e vai dando para outras pessoas.
É só a senhora,
pessoas,
tem outras
mulheres?
Mas só eu
mesmo, não.
Só a senhora?
Sim, só é eu, deixa eu ver, é eu, Nilma e Dona Lia e Dona Maria do Carmo, somos quatro. Quatro famílias, né? Aí a gente vai tirando a muda e vai passando para as outras famílias, para as que querem, né? Nem todo mundo às vezes não quer, né? Mas os que querem a gente vai dando a muda para eles, né? Para todo mundo ter sua palma, todo mundo ter sua alimentação para seus animais, né? Agora, por enquanto, o grupo é só de quatro.
Né? Aí a senhora faz esse processo direitinho, que é da multiplicação.
Da multiplicação, é. Porque a gente faz, aí a gente vai tirando a muda, vai entregando para os outros vai plantando e a gente vai entregando. Cada um que vai fazendo seu plantio vai aumentando e vai dando para outras famílias. Uhum. Né? Até a gente, todo mundo ficar com um projeto completo, né, de palma.
E fora a palma, o que é que vocês plantam mais aqui?
A gente planta milho, tem o projeto algodão, né, que é um consórcio. É milho, feijão, algodão, gergelim, amendoim, sorgo, melancia, jerimum, como é, andu. Uhum. É um consórcio que planta tudo isso.
Tá, e o que é que vocês fazem com essa palma?
Essa palma a gente dá para alimentação para os animais, a gente corta para ovelha, para gado. É do tempo da seca, da estiagem, é o suporte que a gente tem para garantir a pastagem dos animais, né? Uhum. Que é com que a gente sustenta e segura, né? Porque se não fosse, eles morriam de fome, né?
E qual é o tamanho da área aqui que você plantou?
Essa área aqui, Mulher, eu não sei, que ela dá mais ou menos uma tarefa, que a gente vai fazer completo, né? Dá mais ou menos uma tarefa. Agora, a palma doce é uma meia tarefa, uhum. né? De palma doce, né? Mas essa daqui é mais ou menos uma tarefa de palma, dessa que vem.
E essa nova tecnologia aí, foi o Secol que veio? Foi, como Secol, foi que aconteceu foi isso?
Eles vieram e fizeram, trouxeram o material, tudo por conta deles. Só vieram ensinar, informar a gente como era. A gente fez o processo do corte. Aí quando foi no dia de plantar, eles vieram, ajudaram a plantar. A gente veio para a roça, cavar todinho e plantar. Eles plantaram mais a gente, uhum. né? Eles foi quem fizeram esse projeto com a gente e vieram e dar toda assistência para a gente. Né? Eles continuam todo mês eles vêm. E essa palma, eles foi quem trouxeram e foi quem fizeram todo o processo com a gente, do começo até o fim.
Uma raquete de palma custa mais ou menos 40 centavos, né? É. E vocês podem multiplicar uma raquete em oito raquetes, é uma economia boa, né?
Gente, como é, né? Porque, de primeira, a meu sindicato veio um dia e disse assim, eu mostrei, disse, dona Selma, eu não creio, será que isso é verdade? Eu digo, eu creio que sim, porque se eles fizeram essa prática com a gente, porque é verdade. Quando ele via, disse, porque eu conhecia meu pai plantando uma folha. E aqui, uma folha completa, faz oito mudas, ele faz. E nós fizemos, e ele veio, já estava toda florada. Aquela flor, a flor toda amarelinha, né? Uhum. Aí ela não bota fruta, ela só bota flor. Aí ele olhou e disse, dona Selma, pois eu nunca tinha visto falar que plantasse palma desse jeito. Eu digo, pois para você ver. Plantemos e deu resultado. E era bem pouquinho, era só 800 mudas. Aí, ó, o tanto que ele já tem, né? De 800 mudas, o quanto rendeu, né? E pra gente foi uma boa. É, dá trabalho pra gente fazer, porque assim, no caso que a gente eu sou sozinha, não tenho marido, né? Uhum. Sou viúva, mas quando eu posso, eu vou fazer nas mudas, nas bolsas, e quando tá no tempo, eu vou pra roça.
Aí, e ensina pra o agricultor e agricultora que tá ouvindo o Apostando no Semeado, que é o nosso programa de rádio. Como é que você faz? Você pega a raquete, aí você corta em oito pedaços?
A gente corta, pega ela, bota em cima de uma tábua, que tem que ser num canto frio, que não pode, nem pode furar. Uhum. Se furar ela apodrece, aí você coloca ela no canto, aí você corta ela, deixa a folha
você
toda.
Você pega ela e deixa oito dias primeiro, né?
Não, a gente não? Corta logo. Aí você tira e corta, aí deixa oito dias. Ela num canto frio e ela toda do mesmo jeitinho. Que você tirar, que você corta, você deixa, pra você não errar. E você vai pegando em sequência. Pedaço por pedaço e vai colocando no plástico. Aí você bota debaixo de uma lona, começa daí, né? Que é uma lona toda furadinha, né? Uhum. Uma tela. Aí você deixa ali, com três meses... Aí já vai pra roça. Já vai fazer a muda na roça. Quando você vai fazer a muda na roça, ela já tá grande, ela já tá assim, ó. Uhum, ela já tá alta, já. Ela tá com espaço de meio metro, mais ou menos. Tem delas que passa até de meio metro. Quando você vai estar na roça, com três meses. Uhum. Mas aí, isso aí, quando você planta na bolsa, você tem que ficar passando uma aguaçãozinha de leve. Não é pra ficar molhado que a puder. Você vai ficar fazendo aquela aguaçãozinha o dia sim, o dia não. Pra ela sustentar e não morre.
Ai, que bom. Então.
Mas foi ótimo, viu? Uhum. Foi uma beleza. Foi maravilhoso. Afinal, tudo que o Secol traz pra nós é bom. Tudo é coisa que tem proveito, viu? E eu gosto demais.
Pois é, agora a gente vai ouvir a dona Nilma Gabiraba. Ela que faz parte aí desse processo de aprendizado, né, de troca de experiência, junto com dona Selma Maria.
Nilma Guabiraba Moreira Souza, sou aqui do assentamento Poldrinho, moro aqui há 10 anos, e tô achando muito importante essa palma que veio pra gente, porque aqui tinha, né, mas por causa da cochonila, acabou. Aí chegou agora essa, e graças a Deus, não tem a cochonila, né? E está sendo muito bom para nós aqui.
Vamos embora. Pois é, olha a experiência aí dessas mulheres. O grupo da rede Patativa, né, da Rede Viva, esteve lá na localidade e fez uma matéria muito bacana aí com a experiência dessas mulheres guerreiras. Um beijo no coração das duas, das três, enfim, de todo mundo que mora aí no assentamento Poldrinho. Parabéns também aí para os técnicos que acompanham aí essas famílias Alda e Delclésio do Secol. A gente encerra o nosso programa mais uma vez, desejando a vocês um feliz domingo, uma maravilhosa semana aí, só começando. Que Deus abençoe todos vocês. Vamos lá então, o Jumento é nosso irmão, já cantou Luiz Gonzaga, e é com ele que a gente encerra o nosso Apostando no Semeado. Beijo e fique com Deus.
Verdade, meu senhor. essa história do sertão. Padre Vieira falou que o jumento é nosso, que o jumento é nosso, que o jumento é nosso, que o jumento é nosso irmão. Hom, 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 hom. O jumento é nosso irmão, quer queira ou quer não. O jumento sempre foi o maior desenvolvimentista do sertão. Ajudou o homem na lida diária. Ajudou o homem, ajudou o Brasil a se desenvolver. Arrastou lenha, madeira, pedra, cal, cimento, tijolo, telha. Fez açude, estrada de rodagem. Carregou água para a casa do homem. Fez a feira e serviu de montaria. O jumento é nosso irmão. E o homem, em retribuição, o que é que lhe dá? Castigo, pancada, pau nas pernas, pau no lombo, pau no pescoço, pau na cara, nas orelhas. Jumento é bom, o homem é mau. E quando o pobre não aguenta mais o peso de uma carga, que se deita no chão, você pensa que o homem chega, ajuda o bichinho a se levantar? Pois sim, faz é um foguinho debaixo do rabo dele. O jumento é bom, o jumento é sagrado, o homem é mau. O homem só presta pra botar apelido no jumento. O pobrezinho tem apelido que não acaba mais. Babau, gangão, breguesso, fofachão, imagem do cão, musgueiro, corneteiro, seresteiro, sineiro, relógio. É, ele dá a hora certa no sertão. Tudo isso é apelido que o jumento tem. Astronauta, professor, estudante, advogado das bestas. É chamado estudante porque quando o estudante não sabe a lição na escola, o professor grita logo: você não sabe que você é um jumento. E o estudante, para se vingar, botou o apelido no jumento de professor, porque o professor ensina a ler de graça. Pois sim, quem ensina a ler de graça é o jumento, meu filho. É assim: sinônimo, 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 sinônimo. Só não aprende a ler quem não quer. Esse é o jumento, nosso irmão. Animal sagrado. Serviu de transporte de Nosso Senhor quando ele ia para o Egito, quando Nosso Senhor é pirritotinho. Todo jumento tem uma cruz nas costas, não tem? Pode olhar que tem. Todo jumento tem uma cruz nas costas. Foi ali que o menino santo fez um pipizinho. Por isso ele é chamado de sagrado. Jumento, meu irmão, o maior amigo do sertão. Ele é cheio de preservados.
Você acabou de ouvir.
Acabou de ouvir.
O programa Apostando no Semiárido, valorizando a vida e a cultura, no sertão. Uma realização do Centro de Educação Comunitária Rural, SECOR, Serra Talhada.